Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Meio dia um. Boa tarde, Fausto Favara. Boa tarde, rapaziada. Estamos começando o Camisa 10 desta quarta-feira. Quarta-feira é dia de...
Fejuca.
Fejuca? Um painho, uma couve.
Dia de futebol.
Carne seca e futebol.
E futebol. E a Jovem Pan vai mostrar tudo de melhor pra você nesta quarta-feira de futebol. Hoje tem Corinthians, hoje tem Internacional, hoje tem muito futebol pra você.
Tem São Paulo, Favara.
Jovem Pan, tem tricolor. 21 horas é o jogo comando da Jovem Pan.
Você tá esquecendo o jogo do meu pai-pai?
É o jogo...
Esquecendo o jogo do meu pai-pai.
É o jogo que o Nilson César vai transmitir aqui na Jovem Pan. O jogo do Coringão, família. José Manuel de Barros. E o jogo do Internacional, Gabriel Dias, vai transmitir aqui na Jovem Pan. Então você não perde nenhum detalhe do melhor futebol do Rack TV.
Que camisa
TV
é essa aí, Favara?
O pai tá on.
Agora que eu vi.
O pai tá on. Foca aqui, ó. O pai tá on. Sempre on, entendeu? O Espímpolo já falou, ó. Pede uma pra mim. Eu falei, vou pedir. Vou pedir uma pra você. O pai tá on. Tamo junto, rapaziada. Meio de dois. Ah, Espímpolo, assim você derruba, né, Espímpolo? Vamos começar bem o programa. Agora... Você pode acompanhar no AM 620, em toda a rede Jovem Pan News, no YouTube Jovem Pan, ó. Pai tá on. Pai... É o que tem, é o que tem. Entendeu? Melhor que isso, ó, não dá. Aí esquece, entendeu? É o que tem pra hoje, entendeu?
Meio parece aqueles caras na Praça da Sé. Vende-se ouro, sabe? Tal é o Fausto. Aqui, vem em mim que eu tô facinho. Aqui,
ó. Ô, Espímpolo.
Vende-se ouro, compra o ticket. Espímpolo.
A rapaziada pode também curtir a gente no YouTube, Jovem Pan Esportes. Se inscreva no canal Jovem Pan Esportes. Vamos chegar a 3 milhões de inscritos. Tá cada vez melhor, gente. Eu bombando em todos os jogos no YouTube Jovem Pan Esportes. E também no Jovem Pan News, o pessoal, que já passamos de 3 milhões de inscritos também no Jovem Pan News, o pessoal bombando quando tem transmissão esportiva. Então, se inscreva no canal, acompanhe o Camisa 10, o Esporte em Discussão, o Esquenta Jovem Pan, Canelada, todas as transmissões esportivas da Jovem Pan. Enfim, no Jovem Pan Esportes.
Veio de 4. Então, já que é uma quarta-feira gorda de muito futebol, o Chacon já tá ok também. Vamos dar uma boa tarde aqui pro nosso Giovanni Chacon. Esse é um on eterno.
Esse. Não, esse é um on eterno e o boa tarde também eterno, entendeu? Esse eu vou falar pra você. Ô, Giovanni Chacon,
Pedro
tudo
Marques
bem,
também tá aqui no estúdio.
Bem posicionado.
Isso aí.
Esse não... Uma pergunta.
Fala.
Essa nova geração... Porque eu já não sou da mais nova geração, né, Espímpolo? A gente já tá
sim.
Na... É, sou?
Ah, você é,
não,
né?
Não, mas essa nova... Tá na moda usar só camisa social? Porque é Márcio Reis, é Pedro, normal. Todo mundo, tudo camisinha. Parece aquela moda...
Na estica.
É estica, cara.
Na estica.
Será que nós estamos ultrapassados, Espímpolo, com essas camisas mais...
Da eu não tenho camisa, eu não gosto de usar camisa, não, né? Eu não tenho.
Não, você tem um monte de camisa.
Eu não tenho.
Camiseta, desculpa.
Ah, camiseta sim. Tá entrando no meu guarda-roupa, Xalão?
Não, aquelas que você vê cheia de...
Agora, eu tenho uma camisa só pra usar interno, essas roupas de evento, essas coisas.
Velório.
É, velório.
Velório.
Eu não tenho. Mas o Pedro tá sempre bem tá vestido, bem, na estica e tal.
Até porque as senhoras pedem, né?
É uma roupa mais conservadora,
né?
Público pede, né?
Senhoras também, né, Pedro? Não seja modesto, vai. Não seja modesto. Ô, Giovanni Chacon, tá sorridente aí, Chacon? Tô vendo pelo semblante. Testa.
Não é o momento de sorrir também o São Paulo, hein? Porque a coisa tá feia.
Não, tem que
o São Paulo não se encontra, não consegue se encontrar no campeonato. Aliás, ontem também encontrei o Thiago Volpi. né?
Seu prédio?
Não, tá estudando, a filha dele estuda na mesma escola que a minha.
Ah.
E tá sério, Volpi, também, na rua os caras do São Paulo não tem muito motivo pra ficar sorrindo não, viu, Favara? Porque o São Paulo não joga bem, o São Paulo não consegue se encontrar.
Mas tem que virar essa chavinha.
Não é pra dar sorrisinho não por aí, cara.
Não, mas tem que virar a chavinha agora, né? Chacon, como o Espíndolo nos ensinou, virar a chavinha.
É vitória mudar, que vira a chavinha,
Favara. Mudar o foco, né, Chacon?
É vitória que faz virar a chavinha. Boa tarde, Chacon.
Boa tarde, pessoal. Tô aqui na frente do CT da Barra Funda. Eu não entendi muito esse on eterno aí. É, não entendi, porque tem coisas que nem todo mundo sabe, né? Mas não é o caso aqui da gente ficar explorando. O negócio é o seguinte, o São Paulo, claro, tem que virar a chavinha para conquistar a primeira vitória em 2021. Não venceu ainda, né? E saiu de uma posição que era tranquila, de líder do campeonato, que foi para aí quarto lugar, tá lutando agora por uma vaga na Copa Libertadores da América de forma direta, treinou ontem no estádio do Morumbi, teve aí o treino no estádio do Morumbi ontem, na parte da tarde, e vai enfrentar hoje a equipe do Ceará, jogo também no Morumbi, jogo importante para o tricolor. São Paulo então perdeu essa liderança de 7 pontos de vantagem e também perdeu o seu técnico Fernando Diniz. E agora está próximo do acerto com o Hernán Crespo, argentino, 45 anos. Assim, só detalhes, né? Não deixarão ele no São Paulo Futebol Clube. 99% já fechado com o São Paulo, será o novo treinador. E o Hernán Crespo, que tem uma filosofia de jogo muito parecida com a do Fernando Diniz, pode até dar uma continuidade de trabalho ao que era o Fernando Diniz, sem uma mudança brusca. Claro que precisa de uma mudança brusca no comportamento do São Paulo, mas certamente no estilo de jogo, uma mudança brusca mais atrapalharia do que ajudaria. Então, São Paulo, que era para ter anunciado, ou quase anunciado aí, o Hernán Crespo na segunda-feira, deve anunciar até o final da semana o técnico argentino como novo treinador tricolor, Márcio Espínpoli e Fausto Favara.
Tá virando novela isso aí também, hein? Do São Paulo não conseguir arrumar um técnico, né? Porque tudo bem que tem coisa de visto quando o cara é estrangeiro, tem um monte de coisa. O cara às vezes quer saber onde vai morar, que carro vai andar. Técnico estrangeiro pede tudo isso. É. Onde a filha vai estudar, ou em que shopping a mulher vai poder ir, pro ouvinte, pro nosso telespectador entender. O cara pergunta, em que shopping a mulher vai poder passear de tarde? Aonde ele vai morar? Aonde o filho vai estudar? Tudo isso é debatido agora quando o técnico de fora vem para cá, né? Carro blindado, tradutor, né? Tudo isso é alinhado quando um técnico de fora, um profissional de fora vem. Isso se os caras não arrumam mais problema ainda, porque ele quer trazer o motorista de fora, o tradutor de fora. Mas pera, o cara tradutor de fora, ele vem aqui, ele precisa falar português.
Isso acontece também quando os brasileiros vão para fora, é a mesma coisa.
Mas é mais fácil, eles arrumam menos problemas. Eu falo isso porque eu encontrei a trupe do Jorge Sampaoli quando ele foi pro Santos, numa churrascaria em Santos lá. E a mesa que eles arrumaram na turma do Sampaoli, cara, parecia Santa Ceia a mesa. Mas tinha, sabe, um monte de gente conversando. E a baderna que eles faziam na churrascaria, porque um monte de cara vem pra cá com esses técnicos só pra curtir.
Mas
eles não
assim
vêm pra trabalhar, não.
Um monte de gente vai com jogadores brasileiros pra Europa.
Mas os clubes lá fora falam não.
Pra alguns.
O último que levou um batalhão de gente foi o Luxemburgo. O último que levou um monte de gente foi o Luxemburgo.
Eu tô falando,
não leva mais um monte de gente,
não. Jogador, eu tô falando de jogador.
Não, mas é por conta do jogador.
Muitos não. Muitos já pediram até pro clube.
Entendeu? Aí o jogador que banca igual o Neymar leva esse monte de gente pra fora, é o Neymar que paga. Aqui não, o Crespo quer trazer um batalhão de gente, vai o São Paulo que bancar esses caras.
Podemos encerrar o São Paulo? Chacon, o São Paulo tem um provável pro jogo de hoje, Chacon?
Tem sim. Hoje o São Paulo deve ir a campo com apenas uma mudança em relação ao time titular, que é geralmente escalado, né? Era escalado no passado. Vamos lá, então, com o Thiago Volpi no gol. Aí a zaga com o Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e o Reinaldo. No meio campo, o Luan, o Daniel Alves, o Gabriel Sarri e o Igor Gomes. No ataque, o Luciano, um pouco mais atrás, saindo um pouco da área, buscando a jogada lá no meio campo, e também o Pablo como centroavante lá na frente, uma chance aí pro Pablo começar a sua redenção, digamos assim. Tem técnico chegando, precisa apresentar o resultado para continuar no time titular, o atacante Pablo.
Muito obrigado, viu, Chacon?
Valeu,
São
Chacon.
Paulo Futebol Valeu, Clube entra em campo hoje, a Jovem Pan vai transmitir, o Nilson César transmite. Você vai estar nessa, né?
Sim.
Vai estar nessa. O Tricolor entra em campo hoje.
Tem que estar on, São Paulo, hein? Tem que estar ligado. Se não tiver on, não ganha. E, ó, não ganhar no ano ainda, pesa isso aí, hein, cara? A gente, daqui a pouco a gente tá em março e o São Paulo não ganhou no ano ainda. É duro. É. Isso que teve jogo na semana do Natal, na semana do Ano Novo, não teve folga não, de ficou 10 dias sem jogar e tal, não, é tudo, ó, um jogo atrás do outro, São Paulo não ganhou de ninguém, o São Paulo é inofensivo.
São Paulo e Ceará, e não será um jogo fácil pro Tricolor não, 21 horas, a Jovem Pan vai mostrar no estúdio bonitão, né, não é isso, Gabriel, Márcio, no estúdio bonitão pra você, no YouTube Bonito Jovem Pan Esportes.
São Paulo e Ceará, e não Ceará, um jogo fácil, boa, Fausto.
Ah, muito obrigado. Você
saiu antes?
Não, não
saiu. São Paulo e Ceará e não Ceará, um jogo fácil.
Sem nenhuma intenção. Se liga, ó, linha de selantes e adesivos Fortaleza. É a melhor opção do mercado na hora de construir ou reformar. Selantes sem solvente, pintáveis e sem cheiro para vedação de box, pia, janelas, trincas e uma infinidade de outros materiais. E uma linha de adesivos de alta performance para instalação de estruturas, móveis, decorações e muito mais. Peça pela marca Fortaleza nas principais lojas de materiais de construção e home centers. Fortaleza, a melhor escolha para a sua casa. Siga nas redes sociais Produtos Fortaleza e acompanhe todas as novidades. Se liga, Fortaleza, tamo
Camisa 10.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você! Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
Jovem Pan News.
O movimento Unidos pela Vacina vai dar início aos trabalhos pelo Rio de Janeiro e Nova Lima, em Minas Gerais, a partir do mapeamento que aponta os principais entraves da vacinação pública oferecida pelo SUS nas duas cidades. Segundo Luísa Trajano, líder da mobilização que conta com a participação de empresários e entidades de todo o Brasil, as primeiras ações vão funcionar como uma espécie de piloto, para que a iniciativa possa ser replicada no restante do país.
Quando eu entrei no SUS, eu confesso que eu fiquei com muita vergonha de não te conhecer. Ele precisa ser digitalizado, ele precisa ter uma organização melhor, mas ele na Constituição é perfeito. Então, falar que vai levar 2-3 anos, a não ser que a gente não tenha vacina.
Com o apoio de uma equipe multidisciplinar, o movimento tem trabalhado no mapeamento das necessidades dos 5.570 municípios brasileiros. A partir do diagnóstico, previsto para ficar pronto já neste final de semana, o grupo pretende utilizar seu poder de influência para remover os obstáculos que impedem a agilidade da campanha de vacinação. O grupo chegou a fazer uma reunião com os responsáveis pela vacina russa Sputnik V, com o objetivo de entender os gargalos para a vinda do imunizante para o Brasil. A empresária Luísa Trajano disse que o problema do país não é a falta de dinheiro para aquisição de vacinas, mas que o SUS, apesar de ter uma grande estrutura, precisa ser mais bem organizado.
E por que que a gente escolheu essas duas cidades? Porque nos ofereceram, né, Betânia? Betânia pode responder. Oi. Rio de Janeiro, nós temos um grupo Mulheres do Brasil que teve um contato fácil lá e se ofereceu para voluntariamente fazer esse trabalho. A Betânia de Belo Horizonte, o prefeito também da cidade se ofereceu. Eu quero fazer. E a gente queria fazer em 2-3 dias para aprender a fazer, mas não quer dizer que nós não vamos fazer em outras cidades no interior do Brasil, no interior do Nordeste.
A iniciativa também está preparando uma campanha publicitária para incentivar a vacinação da população e começa a ser veiculada até o final da semana em redes de TV, rádios, jornais e meios digitais.
News. Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Do time do Fernando Diniz. Meio dia 15, estamos todos de volta, Favara, no AM 620, no YouTube, todo mundo que acompanha com imagem, Favara. Esta pele clara, bochecha branquinha sua para todo o Brasil e para todo mundo,
Favara. Nada que o Eberlin não resolva, né? Pedro Max, vamos falar do Verdão, vamos falar do Palmeiras. Amanhã o Palmeiras tem disputa da terceira posição, né? Aliás, ontem a gente informou aqui, só para uma correção, a gente informou que o terceiro colocado ganharia 5 milhões de euros. Não é.
Errado,
não é. 5 milhões de euros. Vai ganhar aproximadamente 13 milhões e meio de reais. É esse o valor que vai ficar para a Sociedade Esportiva caso vença o jogo de amanhã. Fala, Pedro Max.
É uma bela grana, vai.
É quase metade do Campeonato Brasileiro.
Duas vezes e meia o valor do Campeonato Paulista.
Sim, e o campeão brasileiro, como eu disse ontem, recebe algo em torno de 33 milhões, né? E o terceiro lugar do Mundial vai receber 13 milhões e meio de reais, portanto, feita a correção. Muito boa tarde, Fausto Favara, Márcio Espímpolo. O Palmeiras que entra em campo amanhã, meio-dia, para enfrentar o Al Ahly do Egito. Essa disputa do terceiro lugar e o professor Abel Ferreira promete mudanças na equipe. Não gostou do desempenho contra o Tigres do México e algumas caras novas podem surgir. Benjamin Kusevich, William Bigode, atletas que ganham oportunidade durante o jogo, saem do banco de reservas, mas terão essa possibilidade agora de começar jogando entre os 11 iniciais. Muitas mudanças no Palestra, é um novo pensamento. Abel Ferreira querendo mexer um pouquinho, mudar as peças da sua equipe. É o Verdão em busca desses 13 milhões e meio de reais. A partida ganha um peso maior por conta desse valor, por conta do que agrega o Mundial de Clubes da FIFA, uma baita premiação, como dissemos aqui, o campeão brasileiro ganha 33 milhões e o terceiro lugar do Mundial de Clubes pode conseguir aí 13 milhões e meio, muita grana para os cofres do Palestra. Nas últimas horas, a pauta agora é River Plate, o Verdão que passou pelos argentinos na semifinal da Copa Libertadores, não foi fácil. Apesar daquela vitória por 3-0, sofreu no jogo de volta aqui em São Paulo. E o Marcelo Gallardo soltou o verbo, falou bastante com a imprensa argentina, disse que o Nacho Fernandes está muito próximo do Atlético Mineiro e também aproveitou para falar do Palmeiras. Nós já temos aqui na tela, para você que nos acompanha por imagens, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e Panflix, Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, abre aspas. Eles, Palmeiras, mostraram que tem aquele fogo sagrado. Por outro lado, para mim, o campeão nem sempre é o melhor. Eles têm méritos, mas nem sempre é quem joga melhor. O técnico ainda aproveitou para fazer outro comentário. Abre aspas. Tudo que eu posso falar sobre a final é motivo de opinião. Quem fez mérito chega. E na final, você quase nunca ganha por mérito. Tem que ser o melhor no futebol e também no placar. Declarações do Marcelo Gallardo, que ainda completou. Falou demais o técnico do River Plate. Nós, como o Palmeiras, pagamos um prêmio muito alto na primeira mão. Ganhamos muito crédito no segundo jogo e não nos alcançamos. Do ponto de vista do futebol, não tenho escolha a não ser reconhecer a minha equipe pela forma e coragem em uma partida em que tivemos poucas chances, fecha aspas, para Marcelo Gallardo.
Ele tá certo, né, Pedro? Futebol é assim, não adianta você ser líder da estatística. Não, chegar 70 vezes e faz um gol. É o que a gente sempre fala. Se você não for eficiente, você dança. E o time dele, por mais, jogou mais do que o Palmeiras, mas dançou. E aí ele dá uma cornetada no Palmeiras.
Sim.
Ele dá uma bela cornetada no Palmeiras, que talvez o time dele, nas entrelinhas, ele deixa claro aí que faria melhor que o Palmeiras.
No Mundial.
Por bom entendedor, aí fica claro que o time dele faria melhor que o Palmeiras.
E lembrando que o River Plate chegou a ser eliminado também nessa fase semifinal do Mundial para o Al Ahly.
Exatamente. Não adianta chorar agora, seu Gallardo.
Foi o Palmeiras que caiu.
E fala aqui um fã do seu trabalho, seu Gallardo. Mas chorar agora é lá na cama, que é um lugar quente. Você não chegou. Jogou melhor que o Palmeiras, mas você não chegou. E falar que faria melhor, eu também. Eu poderia fazer a cena da novela com a Paola de Oliveira melhor que o Cauã Raymond. Mas eu não tô lá, então não adianta eu cornetar o cara. Você não tá. Você fica vendo aí na televisão que quem tá lá é o Palmeiras. E perdeu também porque não mereceu chegar. O Tigres foi melhor. Sim. E vai fazer a final. Paciência. A vida é assim.
E o Abel Ferreira, que tem muita personalidade, depois que ganhou a Copa Libertadores, dedicou a conquista ao Marcelo Gallardo. Falou, ó, é o melhor técnico do que eu. E depois daquele jogo, eu conversei com ele e falei, ó, vou ganhar essa Copa Libertadores e vou dedicar pra você, Gallardo, naquela conversa que eles tiveram depois da partida entre River Plate 2, Palmeiras 0 aqui em São Paulo.
É, mas só uma coisinha, posso dar uma cornetada também no Abel? O seu Cuca, que estava na final com você, Abel, ainda é melhor que você também.
isso é uma balela, vou dedicar.
Só uma coisa, tá? O Galhardo. Cuca ainda, o Cuca ainda, porque ele pode ultrapassar o Cuca, sim, pode ganhar mais títulos, ser melhor, mas o Cuca é mais treinador do que o Abel hoje.
Ah, não dá pra discutir. Tem que dedicar o torcedor do Palmeiras, não é dedicar o Galhardo. O que o Galhardo é do Palmeiras, Abel? Para com isso, cara.
E o Abel ainda fez elogios, né? Disse que aqui no Brasil é muito difícil construir um trabalho, defendeu o Abel Braga naquela coletiva, eu lembro aqui, depois da final da Libertadores, ele atendeu a imprensa, falou que não entendia a pressão em cima do Abel Braga, do Fernando Diniz, de outros técnicos. Fez uma defesa aos treinadores aqui do Brasil, Márcio Espínpolo e Fausto Favara.
Mas é assim, o futebol é assim, e eu só não gosto disso. Vou dedicar a você, Galhardo, um técnico que dedica, não tem nada a ver com o Palmeiras.
Dedica
a
Leila.
Pois é, dedica a sua diretoria Palmeiras, que paga em dia. É. Palmeiras que não mandou ninguém embora.
Talvez tenha sido um banho de água fria, entendeu? Porque o Palmeiras venceu por 3-0, aí depois levou 2 aqui, quase
eu acho assim, foi eliminado. Ele pode elogiar e enaltecer o Galhardo, mas dedicar, acho que já
tem
foi
algumas exagero. Palavras que ele se perde. Foi mal educado com vocês na entrevista coletiva.
Foi
no jogo com o Botafogo. Você entende? Você entende? A gente
tomara
tem que aplaudir.
Que não volte a risco do Mundial.
Passou, hein? Mudou de prateleira ganhando título. Mas precisa ir um pouquinho devagar às vezes. Não adianta ficar arredio, porque não é a gente que joga aqui, não é a gente que elimina o Palmeiras. Calma, Abel. Você é muito bom, você é simpático, você faz um grande trabalho, mas vamos com calma, não é sair metralhando os outros, que não é esse o caminho, cara, não é esse o caminho. Mas o Galhardo foi muito mal nessa entrevista aí, querendo, é o outrismo aí, quer estar no lugar do outro tal, e isso aí pra quem analisa as entrevistas de forma minuciosa, fica claro aí que ele tá falando que se o River tivesse lá, passaria e estaria na final com o Bahia. Ele não é assim também, não. Não é assim também.
Meio de 22. Valeu, Pedro.
Valeu, Fausto Pípulo. Tamo junto.
Valeu. Vamos pro Rio de Janeiro, pra cidade maravilhosa. Rodrigo Viga, vem aí. Fala, Viga!
Fala, turma do Camisa! Boa tarde pra vocês aí. Boa tarde pro ouvinte internauta da Jovem Pan. 2 do Rio em campo nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Um buscando uma vaga na Libertadores. Se o Fluminense vencer o Galo, tá carimbado, a grande surpresa. Tanto que o Vasco da Gama joga em Fortaleza, viagem antecipada, concentração total, para no mínimo arrancar um empatezinho. Mas todas as energias de rubro-negros, cariocas e fluminenses estão voltadas, canalizadas para o jogo lá em Porto Alegre. O Sport Clube de Recife, que dificilmente faz cosquinha em alguém, pega o líder do Campeonato Brasileiro, Internacional de Porto Alegre. Não fez o serviço na terra da linguiça, agora é tentar com o dos outros, amigo. Sport, se arrancar um empatezinho, dá uma dinâmica na competição. Agora, se o Inter vencer, talvez o Campeonato Brasileiro termine já no próximo final de semana. O Inter vem ao Rio de Janeiro para jogar com o Vasco da Gama e o Flamengo recebe o Corinthians. Jogos que agora serão realizados no mesmo horário. Dependendo da combinação de resultados, o Inter já poderia até ser campeão brasileiro no próximo final de semana. Amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, o Vasco da Gama, do técnico Vanderlei Luxemburgo, como eu disse, vai tentar trazer pelo menos um empate. Não é ruim, mas o jogo de vida ou morte, tudo ou nada, para o Flamengo e para o próprio Vasco da Gama, pode ser no próximo domingo contra o Internacional de Porto Alegre, visto que ninguém imagina o Vasco da Gama passeando pelo Ceará nesta quarta-feira. O Fluminense, com os vovôs On, Fred e Nenê, encara agora, já fora da disputa do título, Atlético Mineiro. Detalhe, hein? Com o Nenê e Fred em campo, juntos, o tricolor das Laranjeiras tem aproveitamento de Internacional e Flamengo, mais de 60%. Perdeu apenas uma partida, se não me engano, foi para o Atlético Goianiense. Fluminense já pensando em vender joias da coroa. É o planejamento do clube anualmente. Vender a cada semestre um ou dois jogadores para fazer caixa, para fazer receita. E o Botafogo está pensando na Série B do Campeonato Brasileiro, vai analisar com cuidado agora elenco e a contratação de um profissional que vai tentar trazer o time da Estrela Solitária de volta à primeira divisão, rapaziada. É
isso. Muito obrigado, Viga. É um jogo de fundamental importância essa rodada casada aí, porque se o Inter não perde nenhum ponto,
o Flamengo jogou.
Se o Flamengo decepcionar, para pensar. A diferença que já é grande, vai, e pode ser complicada de ser tirada, ela pode até aumentar, Fausto Favara.
O Flamengo, ele tropeçou no final de semana,
sim,
né?
Sim, empatou.
Do, Ele tropeçou. É,
empatou, mas ele pontuou, vencido, vai.
Ele teve oportunidades pra matar o
se
jogo.
Se acontecer isso com o Inter na rodada desse meio de semana...
só a tabela aqui do campeonato pra dar uma olhada pra gente conferir.
Se o Inter, por exemplo, perde 2 pontos, o torcedor do Flamengo tem que comemorar. Certo? O Flamengo tem que comemorar. Porque aí ele volta de novo a ter chance no confronto direto.
Não, mas o Flamengo já jogou. Agora o Flamengo é só aguardar o Inter hoje.
Sim, Favara, é isso que eu tô dizendo. Se o Inter tropeçar hoje, o Flamengo volta a ter chance no confronto direto.
Depende dele daí.
Exato, é isso que eu tô dizendo. Agora, se o Inter não perder pontos...
Ó, o Campeonato Brasileiro é complicado. É o seguinte, o jogo do Campeonato Brasileiro, né? A gente é de São Paulo, tem São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos. Mas o jogo do Campeonato Brasileiro, o jogo que vai resolver o título do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, é o jogo entre Flamengo e Inter.
Mas se o Inter não perder ponto até lá, não resolve.
Aliás, esse é o jogo que provavelmente até a TV mostre, ao invés de... É que não, para São Paulo eles vão mostrar outro.
Mas, Favara, se chegar nessa diferença de pontos, esse jogo não resolve o campeonato.
Então, aí é torcer por um tropeço.
Sim, né? O Flamengo vai ter que torcer. Hoje é o jogo do Flamengo torcer. Se o Inter perde pontos hoje, o confronto direto volta a ser de novo a decisão do campeonato.
Se o Inter empatar o jogo hoje, chega
A diferença cai pra 2.
Cai pra 2 a diferença.
Se ele empatar o jogo, vai.
Se empatar.
Se perder, melhor ainda.
É, então, mas se empatar também é bom pro Flamengo.
Claro que é bom. Aí volta pra ser a mesma condição que era antes do Flamengo jogar a final de semana com o Red Bull.
É, o duro tá sendo num confronto direto, você cravar que o Flamengo... O Flamengo, na minha opinião, é o favorito pelo time que tem. Mas o Inter é um time mais pragmático.
Sim, mas mesmo assim não resolve o problema.
É. Não.
Não resolve o problema do Flamengo.
Nesse confronto direto entre Flamengo e Internacional... Há um tempo atrás eu colocaria o Flamengo como grande favorito.
Ah, mas vocês mudam toda
como
hora,
grande,
né?
Favorito. Só, não, é pelo que eu vi diante do... E pelo que eu tô vendo do Flamengo. O Flamengo tá oscilando demais. É. E o Flamengo tá oscilando durante o jogo, que é um problema muito sério. O Flamengo tá perdendo oportunidades incríveis durante o jogo. Bobeou diante do Bragantino. E o Bragantino é um time
Mas o Inter não joga um grande futebol. O Inter não joga um grande futebol. O futebol do Inter não agrada.
Mas é aquele futebol que, se quiser anular o Flamengo, ele vai anular.
É, mas o Inter não joga...
Ele vai jogar um pelotão atrás e lutar por um golzinho.
O Inter não joga um grande futebol. É, o exemplo é você pegar o Grêmio contra o Flamengo. A coisa foi enroscada de um jeito ali. Só que, nessa diferença de 4 pontos, não resolve pro Flamengo. Porque mesmo que ele ganhe o jogo do Internacional, não resolve. O Flamengo não passa... O Internacional. Vamos lá pra Arena, meio-dia 27, Arena do... Você viu como ele tá sorrindo? A gente viu aqui no nosso monitor interno, que fica ali no cantinho.
Eu não vi.
O sorriso do Kaique Silva de estar na Arena do Corinthians, Ares Alvinegros.
Deu um tapa na cabeleira, hein?
É, melhorou, tá com um novo visual. Falou, né?
Cabeleira, molecão, olha lá.
Vou na casa corintiana, vou bem apessoado.
Essa arena é bonita, hein?
Marcar presença.
Ela é bonita.
Não, o Kaique Silva dizia pro Gabriel Dias, fora do ar... que é o estádio mais bonito que ele conheceu, desses
bonito.
Novos.
É bonito.
O Kaique dizia isso. Parabéns, Kaique, pela sua sinceridade.
Fala, Kaique Silva, vamos falar do Timão, vamos falar do Corinthians, Kaique.
Forte abraço para você, Márcio Espíncolo, forte abraço, Fausto Favara e ouvintes internautas ligados na PAN. Concordo com o que o Márcio Espíncolo disse, apesar de não ter dito isso ao Gabriel Dias, mas concordo, é um estádio completo, bonito por dentro e também por fora. Arena Corinthians, belíssimo estádio, belíssima arena do Timão. E eu tenho uma grande honra de estar aqui hoje, viu, Espíncolo e Favara?
É isso aí, traga informações do Timão então pra gente. Tá ventando muito aí, pelo visto,
tá, né? Tá ventando, é aberto,
tá,
né?
Tá frio, né? É muito aberto.
Lá no estacionamento onde ele tá é tudo aberto, né?
É muito aberto. Fala, Kaique.
Muito, muito vento por aqui mesmo, Favara e Espíncolo. Apesar do calor, tá ventando bastante por aqui. E daqui a pouquinho, né, a gente... vai passar o dia praticamente aqui na região da Zona Leste, porque à noite a bola rola, às 9h30 a bola rola para o jogaço entre Corinthians e Atlético Paranaense. Esse jogo que é válido por uma vaga na pré-Libertadores. Então o Corinthians vai com tudo para cima do time do Atlético Paranaense, briga por essa vaga na Libertadores. O Corinthians já esteve muito próximo da zona de rebaixamento e com o Wagner Mancini faz um trabalho de recuperação. Faz um trabalho de recuperação escalando a tabela e hoje está muito perto de pegar essa 8ª vaga que deve surgir aí no Campeonato Brasileiro, pegando uma vaga para pré-Libertadores. Pré-Libertadores que o corintiano não gosta nem de lembrar. O Corinthians já tropeçou 2 vezes na pré-Libertadores, mas o Corinthians quer essa vaga para poder mostrar que deu a volta por cima e deixou esse fantasma de lado. O Fábio Santos, lateral do time do Corinthians, experiente lateral, campeão mundial pelo time do Corinthians, falou nesta semana, falou ontem, deu entrevista coletiva à TV do clube e você ouve aqui na Jovem Pan ele falando sobre a importância desse jogo contra o Atlético Paranaense.
A gente gente sabe, a gente tem essa consciência, né? A gente tem focado bastante nisso, que vai ser o jogo mais importante pra gente nesse momento, que é um confronto direto realmente, que a gente pode, com dois jogos a menos, né? A gente pode abrir uma vantagem